Hoje nós vamos falar sobre um curativo que tem um alto poder cicatrizante, cujo poder vem exatamente de uma substância extraída do abacaxi. Quem está ao telefone com a gente é a Ângela Josala. Ela é professora e pesquisadora da Universidade Sorocaba e uma das autoras do artigo a respeito desse tema. Olá, professora Ângela, tudo bem?
Olá, tudo bem.
Você fala de Sorocaba mesmo, é isso? Certo. Fala sobre essa pesquisa com a planta, né, com a fruta abacaxi, encontrando nela essa substância com poder cicatrizante.
Isso. Nós iniciamos, na verdade, nós somos dois grupos de pesquisa, cada um com uma parte do trabalho. Tá? Aqui em Sorocaba, na Universidade de Sorocaba, no Laboratório de Microbiologia Industrial e Processos Fermentativos, nós desenvolvemos a produção da nanocelulose bacteriana, que vai ser a base desse curativo, certo? O grupo de pesquisa da Universidade de Campinas, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de Campinas, liderado pela professora Priscila Mazzola, eles já há 10 anos trabalham com a extração da bromelina da casca do abacaxi. Essa proteína, ela é muito instável, né? Como é uma proteína de uma fruta, ela oxida muito rápido. Então, a busca foi primeiramente para tentar estabilizar essa proteína, né? Tentar fazer com que ela fique maior tempo livre, certo? E aí veio a ideia, então, de juntar com a nanocelulose bacteriana. Então, nós fizemos essa associação com essa celulose. E aí percebemos que, além de ampliar essa estabilidade, de conferir maior estabilidade para essa proteína, nós conseguimos observar um ganho de atividade antimicrobiana, que antes, essa proteína livre, ela tem uma atividade antimicrobiana, porém, quando ela é inserida dentro dessa celulose, ela ampliou e ela se manteve maior tempo, né, mais estável por maior tempo.
Professora, em que fase isso está?
Olha, nós estamos numa fase ainda laboratorial, precisamos agora iniciar os ensaios clínicos, né, para ver se realmente tem essa, como que vai ser essa efetividade no humano, né, e precisamos da parte burocrática também. Além disso, também da parte de engenharia, de como construir a melhor embalagem para esse produto, como esse produto vai ficar mais tempo na prateleira, como ele vai chegar ao consumidor. Então, ainda fora a parte burocrática, né, da pesquisa, que junto aos órgãos governamentais, claro, né? Eu diria assim que nós somos ainda um bebê, começando a caminhar. É um longo caminho. E para vocês terem uma noção, já faz 10 anos que eu trabalho com essa celulose e o grupo de pesquisa da Unicamp já faz 10 anos que trabalha com essa proteína do abacaxi.
Professora, a gente sabe que existe um conhecimento popular sobre plantas. A gente sabe que o chá de hortelã é bom para isso, o chá de erva cidreira para aquilo outro, a fruta tal você consome in natura faz bem para isso, se fizer chá faz bem para aquilo outro, aquilo que é do conhecimento popular, né? O abacaxi, ele na medicina popular, no conhecimento popular, sabe-se sobre alguma propriedade nesse sentido, cicatrizante?
Não. A fruta em si, ou o suco e tal, tem pessoas até que são alérgicas pela quantidade dessa proteína ser muito abundante, né? Que é a bromelina. Tanto é que o suco da fruta ou o chá da casca, porque tem gente que faz até o chá da casca.
É gostoso.
Ele é muito bom como... ele é, além de ter um perfume incrível por conta da própria fruta, ele já tem propriedades digestivas. Já é conhecido, já é fato que... Todo mundo fala, toma um suco de abacaxi ou toma um chá de abacaxi para melhorar a sua digestão, por conta dessa proteína. Porém, essa proteína está abundante, ela está muito concentrada. O nosso trabalho foi coletar da casca uma porção dessa proteína. Então, para vocês terem ideia de como foi feliz esse casamento com a celulose bacteriana, essa proteína, eu vou dar um exemplo a grosso modo, ok? Se nós tivermos 10 unidades dessa proteína livre, ela tem uma ação. Se a gente colocar só 0,1 parte dessa proteína dentro da celulose, ela tem 10 vezes melhor ação do que quando essas 10 unidades sozinhas.
Que interessante, né?
É muito interessante. Então, assim, o que a gente viu também nos ensaios é que isso vai poder ser aplicado. Fala assim, já perguntaram pra gente, a pessoa vai ter alergia? Não, ela não vai ter. Né? Uhum. É muito pouco, pouquíssimo, né, a quantidade que se usa para isso.
Quando você falou das fases da pesquisa, tem esse aspecto, sim, também, que é o veículo, né? Como essa, ao ingerir, como que essa proteína vai ser conduzida pelo nosso organismo? Isso tudo a pesquisa tem que pensar. Porque é importante que nós, cidadãos comuns, saibamos que o fato de haver uma proteína, uma substância numa determinada fruta com alguma propriedade, o fato de simplesmente consumir in natura, nem sempre esse produto vai produzir. Nem sempre teremos esse benefício, né? Porque
é uma
série de fatores aí no meio do caminho que a pesquisa que vai descobrindo, né?
Exatamente. Não é para todo mundo sair tomando suco de abacaxi ou passando suco de abacaxi no corpo, não é isso. Né? Não, porque quando, assim, para o conhecimento popular, eu digo isso, até posso fazer essa analogia até dentro da minha casa. Minha avó me perguntou se ela podia fazer isso.
Né?
Então. E eu falei para ela, não é assim, né? A gente pega uma pequena porção, isso é tratado, e aí é colocado, então, e é feito tudo com os cuidados laboratoriais, né? Então, não é para o pessoal sair já passando abacaxi no corpo, não é isso.
Até porque deve doer pra caramba, né?
Deve doer muito, exatamente, aquilo que eu expliquei. Aí está em alta concentração, a fruta vai ter outras propriedades, né? Não é só essa proteína que existe na fruta. Quando a gente faz aqui no laboratório, a gente faz com um pH controlado, ele vai estar no pH da nossa pele, então não vai ter aquele ardor. Então, assim, já tem estudos dizendo que essa proteína ela não vai ser absorvida pela nossa pele nessa quantidade. Então, assim, tem todo um trabalho que a gente observa aqui no laboratório, coleta esses dados para aí poder ser um indicativo, tanto é que a gente conseguiu fazer essa publicação e agora estamos já em execução de outras análises aqui no laboratório, e que elas estão respondendo positivamente aquilo que a gente esperava, né? Mas a quantidade que a gente usa é como se fosse uma gotinha desse suco, tá?
E o que é que vocês esperam dele lá no final? Qual vai ser o resultado prático disso lá no final?
Então, nós esperamos em tornar um produto mesmo para a população, um produto que seja que ele venha mais em conta, que ele seja acessível, né, para a população em geral. A gente espera poder contribuir para gerar um produto acessível e que ele ajude as pessoas. É isso. Essa é a nossa maior esperança.
E em termos de poder cicatrizante, vocês têm uma noção do quanto ele seria benéfico? Quanto ele aceleraria, por exemplo, uma ferida, um corte, algo assim?
Nós já temos alguns trabalhos aqui sendo desenvolvidos e a gente viu coisas assim de 10 dias adiantando essa aceleração. Porém, ainda são dados que vão ser publicados.
Ah, entendi.
Então, a gente ainda está... Estamos executando esse trabalho no momento. Estamos já nesse ponto. Já temos alguns dados. E, assim, a gente tem realmente uma esperança que isso vai sair e vai realmente beneficiar a população geral.
Você já tem ideia de como vai ser esse produto? Por exemplo, vai ser uma pomada? Vai ser vai numa bandagem ali que você coloca
ele
por cima?
Ele vai ser uma bandagem. A celulose bacteriana é uma bandagem. Eu acho que agora tem como acessar até algumas fotos nossas que estão sendo veiculadas em vários sites. E tem a foto ali como seria uma bandagem. E aí que a gente precisa também da ajuda de quem é especialista nessa parte de embalagem para isso, para comercializar da melhor forma.
Bom, tá aí, gente. A Ângela Josala, professora, pesquisadora da Universidade de Sorocaba, cidade onde ela está falando com a gente, sobre essa pesquisa com um produto lá, uma substância do abacaxi que tem propriedades de acelerar a cicatrização. E como nós estamos falando aqui no Brasil Rural, eu destaco esse foco, né? É algo que você vai, de alguma forma, agregar valor para aqueles que já produzem a fruta abacaxi, né? Se você tiver essa possibilidade maior aí no futuro, da casca dele ser usada na medicina. É uma das vantagens aí de uma pesquisa como essa, também lá no campo. Ângela, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Um bom trabalho, sempre sucesso para vocês aí nesta pesquisa.
Obrigada a vocês. E obrigado pelos desejos de sucesso. Esperamos nos falar em breve com mais resultados.
Vamos sim. Então tá bom. Um abraço, tchau.
Abraço, tchau, tchau.